Está no ar, o Jornal do Senado.
João Capiberibe defende capacitação de agentes para aumentar a efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Falta de planejamento aumenta a dificuldade para o Brasil enfrentar crise econômica, afirma Antônio Anastasia.
Estudantes do ensino médio de escolas públicas têm mais um mês para se inscreverem no projeto Jovem Senador.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma pesquisa do Data Senado indica que 85% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal.
Os dados discutidos pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa também mostram que 69% da população se consideram pouco informada sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Repórter Francisco Coelho.
Para o ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, a falta de informação contribuiu para os dados.
Compreensível que quem conheça pouco não saiba que com 12 anos de idade um adolescente pode ser internado e privado da liberdade, não é nem aos 16. Então, toda e qualquer reunião pública, todo e qualquer ato que ajudar a esclarecer essas coisas, acho que precisa ter a nossa atenção e o nosso apoio.
O vice-presidente da CDH, senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu uma melhor capacitação para a execução da lei.
Às vezes você se aprova uma lei e não há um tempo de preparação, não é? Porque uma lei complexa como é que precisa de formação, de capacitação, não é? Com o judiciário, com todos aqueles que são agentes da execução de uma lei tão importante.
A pesquisa do Data Senado ouviu 1.092 pessoas entre os dias 26 de maio e 9 de junho. O nível de confiança é de 95%.
Já o senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, lamentou que 25 anos após a sanção, o Estatuto da Criança e do Adolescente não passe de uma peça de ficção jurídica, ao ressaltar que os menores não contam com a proteção prevista no ECA.
Por que que até hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente não foi efetivamente colocado em prática? A responsabilidade de quem? Para que possamos corrigir, cuidar de uma questão grave como essa questão do envolvimento de menores na criminalidade no Brasil. Agora, esse discurso fácil de nós colocarmos adolescente atrás das grades, eu não creio que este seja o caminho mais adequado.
Opinião semelhante tem a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, que, no entanto, destacou alguns avanços alcançados com o Estatuto depois de 25 anos.
Ela citou o estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, ou Unicef, para exemplificar os fatos positivos obtidos com o Estatuto.
Dados indicam que a evasão escolar caiu 64% entre 1990 e 2013 e o número de menores entre 5 e 15 anos que trabalham reduziu 73,6%. Entre 1992 e 2013, citou a senadora.
Após o Estatuto, por exemplo, o Brasil reduziu a mortalidade infantil 24%, especialmente por conta do aumento das consultas de pré-natal. Foi uma atenção que se deu às mulheres na fase de maternidade. Em 1995, segundo a ONU, 10,9% das gestantes do Brasil não faziam consulta de pré-natal. Em 2011, esse percentual caiu para 2,7%.
Rose de Freitas lembrou que o sentimento de insegurança na sociedade, gerada pela participação cada vez maior de menores de idade na prática de crimes, fundou decisões como a da Câmara dos Deputados, que em votação em primeiro turno, reduziu a maioridade penal de 18 para 16 anos.
Ao mesmo tempo, esse sentimento gerou uma outra alternativa, aprovada pelo Senado, que aumenta para até 10 anos o tempo de internação de menores infratores que cometeram em crimes hediondos e homicídio doloso, à exceção do tráfico de drogas.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, criticou o governo por não combater a corrupção, não conduzir a economia adequadamente, nem adotar as medidas necessárias para melhorar a infraestrutura do país e, consequentemente, favorecer o crescimento.
E o resultado de toda essa omissão é a crise ética e econômica que toma conta do país, lamentou Paulo Bauer.
O Brasil parou de crescer. O Brasil não avança mais e já faz tempo. E por que não avança? não avança porque a carga tributária está aumentando, não avança porque a inflação voltou e voltou de forma expressiva e consistente.
E para o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, a falta de planejamento explica as dificuldades enfrentadas pelo país, especialmente na economia e na infraestrutura.
Ele disse que o governo de Juscelino Kubitschek tinha um projeto para o país e um planejamento baseado em energia e transporte. Isso permitiu a interiorização do desenvolvimento.
Só que, em sua opinião, o planejamento foi esquecido ao longo dos anos, o que impede o atual governo, por exemplo, de dar respostas efetivas à recessão, à inflação e ao desemprego, disse Antônio Anastasia.
Sem planejamento, sem uma cooperação holística das ações governamentais, lamentavelmente nós não teremos um futuro promissor e continuaremos a coletar tão somente notícias ruins como estamos vendo ao longo dos últimos meses.
Já o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, questionou o Congresso Nacional por aprovar uma série de benefícios sem levar em conta a situação dos empresários brasileiros, especialmente os pequenos e médios.
O senador lembrou a dificuldade de muitos desses empreendedores para pagar todas as contas, além dos direitos criados pelo Legislativo.
E quando fazemos a lei aqui, achamos que todo mundo é Ford, todo mundo é Fiat, todo mundo é Vale do Rio Doce, todo mundo é Petrobras, todo mundo é grande. Não é assim que funciona nesse país. Não podemos generalizar, não podemos querer olhar todos iguais quando somos diferentes. Tem coisas que são colocadas sob a responsabilidade de determinadas empresas que elas conseguem cumprir, outras não. E, no entanto, as penalidades são iguais para os grandes, para os pequenos, para os médios.
O líder do PT, senador Humberto Costa, elogiou o governo por apresentar projeto de lei que criminaliza o fornecimento, aquisição e prescrição de próteses e órteses com o intuito de obter lucro ou vantagem ilícita.
A medida, segundo ele, fortalece o trabalho da CPI criada no Senado para apurar supostas irregularidades envolvendo empresas e profissionais de saúde que chegam a prescrever esses materiais sem necessidade para os pacientes ou a oferecer órteses e próteses defeituosas.
O senador disse ainda que a comissão investiga superfaturamento na comercialização de próteses e órteses e citou o caso de uma prótese de joelho que pode chegar ao paciente a um custo 9 vezes maior do que o que foi gasto para produzir.
Se a proposta do governo for aprovada, disse Humberto Costa, esse tipo de prática será enquadrado como estelionato, com possível responsabilização administrativa, criminal e civil das pessoas envolvidas.
Paralelamente, e para auxiliar na aplicação da lei, a presidenta Dilma determinou no âmbito da Polícia Federal a criação de uma divisão especial para combater fraudes e crimes contra a saúde.
As inscrições para participar do projeto Jovem Senador estão abertas até o dia 21 de agosto.
Os estudantes do ensino médio de qualquer escola pública estadual podem participar escrevendo uma redação sobre o tema Participação Política no Parlamento, nas ruas e nas redes sociais. Reportagem de Carlos Pena Brechanini.
Podem concorrer alunos e alunas de até 19 anos de idade das redes estaduais de ensino de todo o país. A coordenadora do projeto, Márcia Yamaguchi, das Relações Públicas do Senado Federal, explicou que o jovem senador escolhe um estudante de ensino médio de cada estado brasileiro após uma seleção inicial feita por cada Secretaria de Educação Estadual.
O projeto Jovem Senador é um projeto que seleciona 27 alunos, um de cada estado, ou seja, um de cada da unidade da federação, e como parte da premiação, eles serão jovens senadores. Vão atuar, vão vivenciar a experiência de um jovem senador. Das escolas públicas do Estado e do Distrito Federal que quiserem participar têm até o dia 21 de agosto para que a escola selecione o texto que vai representar a escola e encaminhar essa redação para a Secretaria de Educação.
Cada uma das 27 secretarias estaduais de educação vai selecionar 3 redações e enviá-las ao Senado, que, por sua vez, escolherá um texto por estado. Os autores e autoras das melhores redações serão os 27 jovens senadores e ganharão um notebook, a viagem e a hospedagem em Brasília para participar do projeto e vivenciar o processo de elaboração de leis. Os 3 primeiros lugares ainda ganharão computadores de mesa para suas escolas. Mais informações no site do Senado, em www.senado.gov.br/jovensenador.
Repetindo, o site do Senado, onde você pode ter todas as informações sobre o projeto Jovem Senador, www.senado.gov.br/jovem-senador.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.